bem, amigos do Notícias Agrícolas, entrevista exclusiva com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nesse embate de desmatamento na Amazônia. Mas parece-me que o seu foco, ministro, não é essencialmente o desmatamento, mas sim as pessoas que lá vivem na Amazônia. O que fazer com aquelas pessoas? Essa é a sua pergunta?
A pressão da atividade ilegal decorre justamente do esforço que nós precisamos fazer para reconhecer que lá vivem mais de 20 milhões de pessoas. Essas pessoas precisam ter dinamismo econômico, precisam ter a sua atividade reconhecida, regulamentada, formalizada. Toda vez que você finge que determinada situação não está acontecendo, há um agravamento do problema. E ali é exatamente um exemplo como esse. É preciso regulamentar atividades, dar parâmetros, reconhecer a necessidade de contemplar essas pessoas, e isso é o que nós vamos fazer daqui para frente.
Ministro, eu tive lá uma certa experiência lá dentro da Amazônia com aqueles povos, e a sequência é essa: se ele não tem como sobreviver, ele precisa alimentar o filho, ele derruba um pau e vai vender essa madeira.
A atividade ilegal, ela tem várias origens, mas dentre elas é essa, justamente a necessidade que essas pessoas têm de terem alguma atividade econômica para sustentarem a si próprios e a sua família. Nós precisamos reconhecer, são brasileiros que vivem naquela região e que precisam ter opções. O Estado, por outro lado, se puder formalizar, regulamentar, proteger, conseguirá fazer de maneira muito mais efetiva a proteção do meio ambiente, porque fazer as coisas de maneira formal, conhecida, legalizada, é muito mais fácil e adequado.
O que fazer então com essas pessoas? Existe alguma coisa prática ou é melhor o Estado não intervir, só gerar economia?
Nós devemos primeiro, em cada estado da Amazônia, realizar o ZEE, o zoneamento econômico e ecológico, para cada estado, reconhecer as suas potencialidades, as vocações, fazer o zoneamento, portanto, dessas atividades. É preciso, por outro lado, ter um sistema ágil que dê resposta aos pleitos de manejo florestal legalizado. Se você simplesmente não responde ao pleito de fazer o manejo de maneira legal, acaba indo fazer o manejo ilegal, sem controle, sem parâmetros. Essa também é uma demanda. Por outro lado, reconhecer que há áreas com vocação agrícola. E essas áreas têm que obedecer a norma que já é bastante restritiva, que é o Código Florestal. Na região da Amazônia, a reserva legal é de 80%. Então, como fazer com os 20% remanescentes que o produtor pode abrir na sua propriedade e produzir de maneira correta? Então, são vários exemplos de implementar a lei, fazer cumprir a norma, mas reconhecer, por outro lado, uma situação real, concreta, e sair dessa história do fingimento, fazendo de conta que não há 20 milhões de pessoas vivendo na Amazônia.
Por outro lado, o debate se dirige a desconhecer o Código Florestal, como se não existisse um novo Código Florestal. Lá fora as pessoas entendem essa existência, que tem aqui um código que deixa uma parte para a produção?
Um dos nossos objetivos com a viagem que nós faremos ao exterior, à Europa, aos Estados Unidos, é mostrar a realidade da conservação do Brasil, que tem 66% de área de cobertura vegetal nativa mantida, Código Florestal com reserva legal, enfim, com uma série de normas que nenhum outro país do mundo tem um código igual ao nosso. E nós temos então que mostrar isso, deixar isso muito claro, que o Brasil tem regras, tem normas, que as cumpre e faz uma boa defesa do meio ambiente e exemplo para o mundo.
Ou seja, do ponto de vista do governo Bolsonaro, do seu ministério, o Código Florestal está vigindo e é para valer.
O Código Florestal é lei e lei se cumpre. O Brasil tem uma lei que foi feita, que foi resultado de um esforço na época que procurou atender pleitos do setor produtivo e também do setor ambiental, uma lei que deveria ter pacificado o tema em todo o território nacional, mas que continua sendo fustigada, debatida, discutida judicialmente, sobretudo, inclusive, por algumas entidades ambientalistas que não se conformam com o artigo 68 do Código Florestal. Isso é um desserviço, não só à agricultura, mas principalmente ao meio ambiente.
Por fim, voltando ao embate, desmatamento, não está desmatando, etc. O ex-presidente, o ex-diretor do INPE, continua insistindo que os dados deles estão corretos. Qual é a novidade quanto a isso?
Nós demonstramos que o sistema deve ser aprimorado. Não se trata aqui de descontinuar o trabalho do DETER e do PRODES, mas de complementá-lo com novas tecnologias, mais informação, para prestar não só informações adequadas à sociedade, mas também municiar a fiscalização para que em tempo real e com bastante precisão diárias possa ter instrumentos para tornar a sua atividade mais eficiente.
os produtores que lá estão ou que pensam em produzir, qual é a mensagem a eles?
Nós estamos atentos à necessidade de observar situações de fato. Por outro lado, o Brasil tem leis, essas leis precisam ser cumpridas e nós vamos procurar conciliar, portanto, o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, que é a vocação do Brasil, desenvolvimento econômico sustentável.
Okay. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Notícias Agrícolas continua atento para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Aguardem mais notícias.